Agora são 10 horas e 34 minutos, quarta-feira, 3 de novembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Nós começamos essa edição com a história de uma jovem que foi atacada por um assediador enquanto se exercitava no aterro do Lago Igapó, lá em Londrina. O ataque aconteceu em plena luz do dia e deixou a vítima ferida. Ela registrou a situação na polícia, que deve analisar imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar este agressor. Quem tem mais informações para a gente é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Muito bom dia, Cláudia.
Olá, Luciano, bom dia, ouvintes. A estudante Maria Júlia Queiroz, de apenas 18 anos de idade, passou por momentos de terror nesse domingo, no momento em que se exercitava no aterro do Lago Igapó, que é considerado o principal cartão postal aqui de Londrina. A jovem foi atacada por trás de um assediador enquanto corria no entorno da área de lazer. E o que mais impressiona nessa situação é que o ataque aconteceu por volta das 9h30 da manhã, ou seja, em plena luz do dia. A estudante conseguiu escapar do ataque e resolveu postar o caso nas redes sociais. Em entrevista aqui à rádio CBN Londrina, ela contou que foi imobilizada e jogada no chão pelo assediador e chegou a descrever as características do homem. A queda provocou diversos ferimentos nas pernas da estudante, que quase foi levada para um fundo de vale pelo agressor. Isso só não aconteceu porque uma ambulância estava passando pelo local bem no momento do ataque e a Maria Júlia percebeu o veículo, gritou por socorro e, acuado, o assediador fugiu correndo. Ela também registrou um boletim de ocorrência na polícia e que deve analisar agora as imagens das câmeras de segurança ali da região para tentar identificar o suspeito. Luciana.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. Triste, né? Triste, lamentável, uma mulher, uma jovem ter que passar por uma situação como essa. Por sorte, essa ambulância passava no local no momento da agressão, do ataque. 10h36, um vídeo que vem lá de Maringá viralizou na internet. Nele, dois rapazes circulam pelas ruas da cidade com uma réplica do carro dos Flintstones, que, para quem não se lembra, quem tem menos de 30, 35 anos aí, talvez não vá lembrar, né? Mas para quem não se lembra, é um carro movido pelos pés, não tem motor, né? Não precisa de gasolina. A brincadeira, na verdade, teve tom de protesto contra o aumento da gasolina. Quem tem mais detalhes para a gente é a Luciana Penha, lá da CBN Maringá. Luciana, muito bom dia.
Oi, Luciana, muito bom dia. Isso mesmo, esse vídeo, que faz uma crítica bem humorada ao preço do combustível, viralizou nas redes sociais. O vídeo foi feito por amigos que construíram uma réplica do carro da família Flintstones, a famosa família da Idade da Pedra, no desenho animado da década de 1960. Os amigos saíram com esse carro movido com os pés, como original mesmo, né, por uma das principais avenidas aqui de Maringá. Até o figurino do Fred, o personagem principal do desenho, foi adaptado pelos amigos. E cartazes pendurados na charanga faziam referência ao preço da gasolina. Tinha até um vendo completo. O comprador, né, não deve faltar, porque além de economizar combustível, faz exercício e sucesso nas redes. Luciano.
Exatamente, Luciana. Vendo completo, né? Uma opção aí de automóvel nesse momento em que a gente tem a gasolina em algumas regiões do estado já passando de R$ 7,00, né? O litro da gasolina aqui na capital paranaense está em média em R$ 6,30, né? Então seria uma opção o carro dos Flintstones, que não é movido a combustível nenhum, é movido pelos pés. O problema é quando tem que subir ladeira com esse carro, né? Daí vai ficar um pouco complicado, eu preciso mais de um motorista está ali para aguentar o peso do veículo. Enfim, em meio a essa alta dos combustíveis, que tem deixado todo mundo de cabelo em pé, o governo do estado prepara uma proposta para reduzir os preços dos combustíveis na bomba. Vem aí o cashback do combustível no Paraná. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem as informações para a gente. Muito bom dia, Roberto. Como é que vai funcionar isso aí?
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Conversamos, inclusive, agora há pouco, aqui na CBN Cascavel, com o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, justamente para que ele pudesse nos explicar melhor sobre essa iniciativa. De fato, Luciano, o Governo do Paraná prepara essa proposta envolvendo impostos cobrados nos combustíveis para diminuir o impacto na economia paranaense. No Estado, por exemplo, só o ICMS cobrado na gasolina implica na alta de 29% no preço do produto. Vamos reproduzir um trecho da entrevista com o Guto Silva falando desta iniciativa.
Essa discussão do combustível é uma discussão intrínseca, importante, estrutural, né? Importante lembrar que a inflação no mundo todo na questão do combustível, no Brasil não é diferente, sobretudo pela política dolarizada dos combustíveis. Entretanto, nós temos que buscar alternativas. O governador pediu para que pensássemos um produto, deve ser lançado agora esse mês uma forma de a gente poder reduzir na ponta efetivamente o preço ao consumidor. E nós estamos trabalhando num cashback, estamos finalizando esse projeto para lançar agora em novembro. Seria um cashback do combustível, ou seja, que o ICMS recolhido pelo cidadão volta em desconto para ele poder consumir ou gastar com qualquer outro tipo de produto. Essa é a lógica que nós estamos vivendo aqui, até porque quando a gente fala em questão tributária, a causa é muito mais profunda, é a necessidade de uma reforma mais ampla, né? E, entretanto, nós queremos fazer com que o recurso fique no mercado, no varejo, no nosso Paraná. Nós estamos finalizando esse projeto, animados, porque isso significa redução do combustível na compra, né? No bolso do cidadão no final do mês.
Com essa iniciativa, secretário, qual seria a redução percentual no combustível? O senhor já tem ideia?
Então, nós estamos agora calculando os percentuais, mas seria um bom percentual, ou seja, na ponta, fazer a conta com o crédito desse ICMS, teríamos uma redução muito significativa. E o mais importante, a lógica é que o dinheiro fique aplicado no comércio, no varejo, né? Você não inibe o desempenho da compra, do varejo, ao contrário, você estimula através de crédito, mas ainda estamos, a Secretaria da Fazenda está calculando todos esses detalhes para que dentro de alguns dias o governador possa lançar esse programa, que nós estamos muito confiantes que será um sucesso, porque significa economia no bolso da população paranaense.
Vamos aguardar o andamento dessa proposta, esse cashback, para que a gente possa trazer mais detalhes aí nos próximos dias aqui no CBN Paraná, envolvendo impostos cobrados nos combustíveis, a devolução aos paranaenses em créditos para a compra de outros produtos. Lucian.
Muito obrigado, Roberto, pelas informações. E agora nós vamos a Ponta Grossa, nos Campos Gerais, por lá, em Imbituva, que fica na mesma região. Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIS, tiveram aulas suspensas devido a crianças e funcionários apresentarem sintomas da Covid-19. Quem traz os detalhes para a gente é o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Muito bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Foram 6 CEMEIS que suspenderam as aulas após 139 crianças e 4 profissionais apresentarem sintomas de doenças respiratórias. E por precaução, a medida foi adotada. Segundo a Prefeitura de Imbituva, não há registro de casos graves. Os CEMEIS da cidade contam com 622 alunos e aproximadamente 90 funcionários. As aulas foram retomadas no último dia 18 de outubro. E todos os funcionários, segundo a Prefeitura, foram vacinados com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Ainda segundo a Prefeitura, os alunos e funcionários foram testados e seguem aguardando os resultados, além de acompanhar caso a caso. Então, uma medida preventiva para evitar que novos registros pudessem acontecer aqui nos CMEs da cidade de Imbituva, aqui na região dos Campos Gerais. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. Ainda com relação à pandemia, quase 10 meses após o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, o Paraná é um dos estados com maior percentual de população imunizada com a segunda dose ou com a dose única. De acordo com o consórcio dos veículos de imprensa, 58,56% da população está completamente protegida contra as formas mais graves da Covid. Na análise da população parcialmente imunizada com apenas a primeira dose, o Paraná aparece em quarto, com 74,72%. No país, segundo a análise do consórcio, 54,98% da população recebeu as duas doses ou então a dose única. Com o avanço da vacinação e a consequente redução nas internações, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba tem feito sucessivas desativações de leitos SUS exclusivos para a Covid-19. Na última segunda-feira, por exemplo, foram mais 73. Para se ter uma ideia, em maio deste ano, quando o número de novos casos na capital chegava a quase 1.000 diariamente, o número de leitos de UTI SUS disponíveis era de 525, um dos mais altos na pandemia, com ocupação de 100%. Os leitos de enfermaria eram 726 em maio, com 96% de lotação. No mês de outubro, com a população alcançando a imunização com duas doses, os casos e mortes tiveram redução mais acentuada e um menor número de pacientes com casos graves de infecção pelo coronavírus. Com isso, a saúde municipal mantinha 232 leitos de UTI e 199 de enfermaria exclusivos para a Covid-19. E ainda no assunto, vamos à União da Vitória. Por lá, os leitos exclusivos de Covid-19 também continuam sendo desativados. Qual que é o panorama por aí, Jaqueline Castaldon? Muito bom dia para você.
Olá, Lucian. Bom dia para você, bom dia para os demais que acompanham a programação. Para o ouvinte ter uma ideia, no início da pandemia foram criados aqui cerca de 11 leitos de UTI e 17 de enfermarias. De fato, 4 eram novos e os demais foram transformados, adaptados em leitos de UTI para a Covid-19. No dia 1º de novembro, na última segunda-feira, foram desativados 4 leitos de UTI e 6 leitos de enfermaria no Hospital Regional São Camilo, que atende tanto União da Vitória quanto também os municípios da região. Na Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, o Hospital APMI, também de União da Vitória, os leitos ainda estão ativados. Neste momento, os hospitais atendidos pela 6ª Regional de Saúde estão com 42% de lotação nas UTIs e 27% de lotação nas enfermarias. A vacinação por aqui, Lucian, está concentrada na aplicação da segunda dose, na dose de reforço para idosos acima dos 65 anos, desde que tenham completado o esquema vacinal há 6 meses, e também nos adolescentes com 14 anos ou mais. Existe uma expectativa grande, afinal o Paraná deve estar recebendo cerca de 450 mil doses nesta quarta-feira e automaticamente as 22 regionais de saúde do Paraná devem estar recebendo um novo lote dos imunizantes. Volto com você.
Obrigado, Jaqueline, pelas informações. E nós voltamos a Maringá para falar de um aplicativo desenvolvido para facilitar a comunicação entre o SAMU e os hospitais da cidade. Ele começa a ser utilizado no Hospital Universitário Regional de Maringá. A Luciana Penha tem as informações. Luciana, como é que vai funcionar esse aplicativo?
Oi, Luciana. Esse aplicativo é o SIGA, Sistema Integrado de Gestão de Ambulâncias. É um aplicativo, então, criado com o objetivo de fortalecer o eixo de comunicação em tempo real entre hospitais e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência, o SAMU. Será testado inicialmente na sala de emergência do Hospital Universitário de Maringá. Além da conexão em tempo real, o aplicativo vai possibilitar uma resposta intra-hospitalar imediata, norteando, né, os profissionais da sala de emergência e agilizando os procedimentos e a gestão dos leitos do hospital. A ideia do produto surgiu por causa das dificuldades percebidas na hora de atender essas demandas de emergência do SAMU. Há problemas de comunicação e esses problemas foram detectados e devem, então, ser solucionados com esse aplicativo. O objetivo, então, é procurar trazer benefícios para a organização do momento em que o recebe o paciente grave e até a tomada de atendimento mais eficiente. Luciano.
Muito obrigado. Interessante, né, esse aplicativo que funcione por lá e que seja replicado para as demais regiões aqui do estado. E com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa. Obrigado pela sua audiência.